Amém. Romanos capítulo 7, versículo 1, poderia ler, por favor, filha?
Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido.
Amém. Repete, por favor, filha.
Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido.
Continua.
De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for doutro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for doutro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas, agora, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra.
Amém. Por enquanto, daqui um pouquinho a gente lê mais. Difícil, muito difícil de entender. Mas nós precisamos entender tudo, né? Não é só um pouco, mas entendermos tudo. Que aqui está dizendo assim. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. A lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. De novo, a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Então, enquanto nós não morrermos para o mundo, enquanto nós não morrermos, né? Porque quando a gente aceita ser batizado nas águas, nós aceitamos ali o sepultamento do nosso corpo, sepultamento da nossa carne, o sepultamento da nossa vida neste mundo. É como se nós estivéssemos morrendo e ressuscitando. Nós vivemos hoje uma novidade de vida, vivemos uma vida nova. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vou lembrando aqui de alguns versículos importantes, que diz assim, que nós somos crucificados com Cristo. Nós morremos com Ele e ressuscitaremos com Ele. Nós levamos uma vida aqui na Terra, uma vida de ressurreição. Por isso que nós não somos desse mundo, porque nós morremos para o mundo. Bom, isso é a teoria. Isso é a teoria. Então ele explica aqui assim, ó. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Então, enquanto eu vivo, eu não posso estar debaixo da graça. Eu não posso usufruir da graça de Deus. Não posso viver pela fé se eu ainda estou debaixo da lei. Amém? Eu não posso viver, eu não posso querer. Muita gente, muitos irmãos, preciosos irmãos, né, que querem viver pela fé, mas ainda estão debaixo da lei. E querem a fé, querem usufruir dos benefícios da fé, sem, contudo, aceitar a morte. Usufruir dos benefícios da fé, sem, contudo, aceitar a morte. Nós seríamos a pessoa mais feliz da terra, poderosa. Nós seríamos a pessoa participantes, né, de toda bênção, toda graça, todo poder, toda autoridade de Deus, se nós entendêssemos isso e aceitássemos realmente a crucificação da carne. Aqueles que... Vai pegando alguns versículos aí para poder mostrar para nós, quem tem aí a concordância. Aqueles que crucificaram o seu corpo, crucificaram a carne, né? Então, essa lei, ela continua tendo... Você não ainda vive o Velho Testamento. Você ainda vive debaixo da lei. A gente não passa de uma coisa para outra simplesmente porque a gente quer, não. A gente não passa de uma coisa para outra, vamos dizer assim, pela nossa própria vontade. Quem faz essa transposição é Deus. É Deus que faz. O dia que Deus vê que realmente você morreu, aí então você passa a viver a outra vida. Como é que eu vou viver uma e a outra ao mesmo tempo? Vou repetir, a gente quer os louros, né, os benefícios da fé, da graça, mas não admitimos a morte. Então ele fala assim, para ilustrar, ele fala assim, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. A mulher está sujeita ao marido, ligada, essa ligação é pela lei. Mas, morto o marido, ela está livre da lei do marido. Então, é claro, ela está ligada ao marido, né? A lei diz que a mulher está ligada ao marido. Mas se o marido morreu, ela está ligada a quê? Né? Então, o que libera, por exemplo, o casamento, é a morte do marido, ou então a morte da mulher. Chama a lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Ele está dando uma explicação para voltar a falar da fé. Assim, meus irmãos, também nós, estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que nós sejamos de outro. Nós éramos de quem? Nós éramos escravos de um, nós vivíamos, a lei nos colocou nessa situação. A lei, foi a lei que disse que não havia um justo sequer, foi a lei que disse que todo homem era mau, foi a lei que disse que não havia quem fizesse o bem, foi a lei, todas as vezes que eu olhava a lei era contra mim. Todas as vezes que eu olho a lei é contra mim. Né? Mas se eu estou livre da lei, ou seja, se a minha mulher morre, eu posso ser de outro. Né? Eu não estou mais debaixo do jugo daquela mulher, porque a mulher morreu. Então, acabou, estou livre, agora eu posso casar de novo. Mas enquanto a minha mulher viver, eu estou preso a ela, e ela presa a mim. Pela lei chamada lei do marido. Então ele dá essa explicação para mostrar que uma pessoa, enquanto ele não se libertar de uma coisa, ele não pode estar presa a outra. Enquanto ele não se livrar de uma coisa, ele não pode estar sujeito a outra. Caso, por exemplo, às vezes a pessoa tem um namorado. Então ele está presa, ela está presa, ou ele está preso ao namorado ou à namorada, né, pela lei do namorado. Ou a lei da namorada. Enquanto ela estiver preso, ali é uma prisão mesmo. E é uma prisão mesmo. Ele tem que se libertar de uma ou de um para se envolver com o outro. Ele tem que se libertar de um para se envolver com o outro. Do contrário, não consegue. Por isso que Jesus falou, você não pode amar dois senhores. Ou você ama um, ou você ama o outro. Se você amar dois, você vai aborrecer um. E o outro também vai ficar chateado. Nós não podemos amar uma coisa e outra. Então eu não posso ser carnal e espiritual ao mesmo tempo. Não posso ser. É isso que Paulo está falando, que nós, ninguém pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Rudim, onde é que você vai? Rudim? A gente não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Como? Pois é, o que está escrito? Gálatas 5:24. Isso. Aí. Gálatas 5:24. Que os que estão em Cristo crucificaram as suas... Como é que é? É, mas isso aí, só na teoria. Leia de novo.
E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Quem consegue fazer isso? Quem? Então quer dizer que nós todos estamos ainda debaixo da lei. Consequentemente, se nós estamos debaixo da lei, se nós estamos sendo regidos pela lei, tudo que a lei disser nos pega. E agora? E agora? Tudo que a lei disser nos pega. Ou não é isso? Nós não conseguimos crucificar a nossa carne. Sabe por que a gente faz jejum? Sabe por que a gente faz oração? O que é melhor? Tomar um açaí lá o açaí com tangerina, como é que chama? Tomar um açaí, tem gente que não gosta, né? Tomar um açaí na tigela, geladinho e tal, com a granola, o que mais? Comer uma carne assada ali. Né? Nessa hora você não vê ninguém reclamando, tal, etc. Ou fazer uma oração. Fazer uma oração. Aqui o pessoal entra, passa aqui direto, vai lá jogar bola, fica uma bateção de bola ali das 6 até as 9 da noite ali. E passa. Se eu falar, você quer acabar com a brincadeira? Você quer acabar com a brincadeira? E eles bem animados. Cada um com uma roupa mais apropriada, tal, etc. Não atrasa, não sente dor, não sente nada. Você quer acabar com a brincadeira deles? Vamos parar, vamos orar um pouco. Vamos orar ali. Né? Uma hora, vamos orar só uma hora. Botar o joelho em ação, né, hein, Filipinho? Não acaba com a brincadeira, Filipinho? Hã? Hein, João Neval? Não? Você, acabou. Ali acabou com a brincadeira. Se você ficar chamando eles para orar muito aqui, eles nem aparecem aqui mais. Né? Então, ninguém... Jejum, isso é uma coisa mais ruim do que jejuar. Jejuar é ruim demais. Sabe a hora que eu achava mais difícil no jejum? A hora... Porque hoje em dia eu não... Hoje em dia, né, com a idade que a gente está, é difícil. Não é impossível jejuar. Mas não é aconselhável. Né? O próprio médico não aconselha, porque a gente tem até a alimentação de um idoso, tem que ser mais ou menos na hora, aquela coisa toda, tal, etc. Mas eu fazia muito jejum, muito. A hora que mais difícil que eu achava do jejum era a hora do café. O primeiro dia, na hora do café, ali era um tormento, ali era duro, ali era difícil. Então você tinha aquele primeiro obstáculo e você estava totalmente despreparado para aquilo. Aquele primeiro obstáculo. Porque o jejum, ele começa no café da manhã. Tem gente que gosta de começar o jejum depois do almoço. Depois do almoço. Não, eu vou começar, eu começo depois do almoço, termino às 6 horas da tarde. Né? Esse mesmo já fica pálido. Pálido. Né? Uma vez nós fomos fazer um jejum, cadê o Humilde? O Humilde tem aqui não? Nós fomos fazer um jejum, aí o Humilde foi comigo fazer esse jejum. O jejum era de acho que era 3 ou 4 dias. O jejum, o Humilde foi. Aí no primeiro dia, debaixo de uma mangueira cheia de manga. A mangueira cheia de manga, uma beleza lá. E o Humilde estava sentado lá no pé da mangueira, assim, eram umas 9, 10 horas da manhã, sabe? Aí o Robson chegou e falou bem assim, o Rocinho, fala, aquele companheiro seu vai morrer. Fala para ele que está liberado o jejum. Fala para ele que está liberado o jejum, vai lá para você ver. Ele disse, vai morrer lá debaixo daquela mangueira lá. Quando eu cheguei lá, o Humilde estava da cor de açafrão, assim, da cor da camisa, da blusa da Graciela ali. Mas a Marilyn estava fraca, aí eu senti perto dele, eu falei, Humilde, Deus vai perdoar você e tal, mas você pode... Ele falou, eu não estou passando muito bem mesmo, não. Era 9 horas, 10 horas da manhã. começando o jejum. Aí eu não ia aguentar mais de jeito nenhum. Tem gente que tem muita dificuldade para jejuar. E isso é necessário, né? É necessário. O jejum é necessário. Todos os jovens, todas essas pessoas mais jovens, essas, né, mais novas, teria que jejumar. Oração e jejum. Agora, a igreja não jejua e não faz oração. A carne dela tem muita força. Ela não tem domínio sobre a carne. Então, tudo que a carne quer, ela tem que fazer, Porque a carne tem força, tem muita força. Porque o diabo opera através da carne. Ele opera, ele domina através da carne. Certo? E a lei, ela é contra nós. Ela, na verdade, ela é muito boa, mas ela mostra todos os defeitos que a carne tem. E ela não erra. A lei não erra. Se ela falar que a gente é mesmo. Não tem como dizer que não é. O jejum seria muito bom se a igreja fizesse. Não precisa fazer de 3 dias, 4 dias, como a gente fazia. Mas experimenta fazer, né, uns 2 dias. 2 dias. Não existe jejum de meio-dia, não, viu, gente? Negócio de atrasar o almoço, né, atrasar, às vezes, um negócio de jejum de meio-dia, jejum até 6 horas da tarde. Às vezes a pessoa chegou e eu jejuei 40 dias. 40 dias? O que eu tenho de notícia de jejuar de 40 dias foi só... Foi quem? Moisés e Jesus, né? Que jejuou 40 dias. Mas o jejum dele é assim, o pastor César fazia muito esse jejum, ele fazia jejum só de comida, e tomava vitamina, uma em cima da outra. Abacatada, não sei o que, tudo. Entendeu? Era uma dieta. Não fazia jejum, não. Assim também até eu faço. Jejum começa de manhã. Termina de manhã. Por isso que de manhã chama o de jejum. Né? Quando você vai no hotel, por exemplo, às vezes a pessoa lá no hotel explica. Ó, o de jejum é até as 9 horas. Ou seja, o café é até as 9 horas. Você tira o jejum, não é assim? Quando você vai fazer exame médico, jejum a partir das 10 horas da noite, a partir da meia-noite, jejum de 12 horas, jejum de, né, para fazer determinados exames. Tem ali, a partir daquele momento, você fica sem comer. De manhã você vai lá, faz o exame e vem e come. Se experimenta fazer um jejum para você ver. Experimenta. Pelo menos de um dia. E acostuma a fazer o jejum. Primeiro você vai ver a dificuldade. Você vai ver a dificuldade do primeiro jejum, do segundo jejum. Você vai ver a dificuldade que é. Que luta, que coisa horrível. Como a carne tem força. Eu conheço um companheiro que ele não consegue fazer um jejum. E a pessoa que não consegue fazer um jejum, ele dificilmente resiste o pecado. Ele não consegue resistir o pecado. Ele não tem força, ele não tem domínio sobre o pecado. A carne precisa ser mortificada. Fazei morrer a sua natureza terrena. Fazei morrer a sua natureza terrena. Um dia de jejum não mata ninguém, não. 2 dias de jejum também eu acredito que não mata ninguém, não. Sabe? Você pergunta o médico se você pode jejuar 1 dia. Pergunta o médico se você pode jejuar 2 dias. Eu trabalhava, cuidava da minha casa, fazia as coisas que tinha que fazer, no quartel, etc., jejuando. Então eu tenho, vamos dizer assim, uma certa facilidade de dizer, eu não vou fazer isso, não faço. Eu não vou fazer isso, não faço. A partir de hoje eu não faço mais isso, não faço. Eu tenho uma certa facilidade de dominar a minha carne, a minha vontade, os meus desejos. Meus desejos, a minha carne. E quando você vai jejuar, você vai ver a resistência que é. Por quê? Porque você é carnal. Você é carnal, você não tem domínio sobre a carne. Então, Paulo falando aqui, ele diz assim, que enquanto o marido viver, eu estou preso. A mulher está presa a mim, pela lei do marido. Enquanto a minha carne estiver viva, eu não dou conta eu não consigo decidir nada. Eu não consigo. Eu tenho uma dificuldade enorme para fazer as coisas, para decidir. Olha, eu digo, eu apaguei o cigarro, falei, pronto. Paguei, não fumo mais. Eu fiz muitas coisas que eu não posso aqui nem falar para vocês, que eu falei, não faço mais, não fiz. E eu tive que romper com muitas coisas eu tive que romper. Deus, ele disse para nós claramente, ou você morre, ou se do contrário, você não pode viver a outra vida sem antes morrer uma. Não pode, não tem como você viver uma vida sem antes morrer a vida que nós temos hoje, que é a vida na carne. A vida na carne. Ainda mais, é roupa, de qualquer jeito, é festa, é praia, tudo isso a gente precisa ter domínio. Olhar para o negócio e censurar, condenar as coisas erradas, é preciso ter domínio. Caso contrário, nós vamos ser um boneco nas mãos do inimigo. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de Cristo. Né, para mim ser dele, ou se pertencer a Deus, deixar, eu pertenço a Deus, Deus faz de mim o que ele quer, porque eu pertenço a ele, eu não sou escravo mais do pecado, eu sou escravo de Deus, escravo da justiça, amém? Aqui no versículo 5, diz assim, porque quando estávamos na carne, ou quando nós ainda não estamos na carne. Mas ele fala aqui, quando estávamos na carne, olha o verbo. Você acha que você ainda está na carne? Hoje mesmo, um companheiro falou, né? Eu não consigo deixar de ver novela. Né? O companheiro não está aqui não, né? Ele tá, mas tá quietinho aí, deixa ele aí. Não consigo. Meu filho, se você não consegue deixar de ver novela, e as coisas difíceis? Como é que vai ficar? Como é que você vai deixar as coisas difíceis? Não, eu não consigo deixar isso. Eu não consigo deixar aquilo. Coisas. Se você não conseguir deixar de tomar um café de manhã, você vai para o inferno. Se eu não conseguir tomar um café de manhã, chegar de manhã e falar, não, não vou tomar café, não. É, fica aí, não vou tomar. Né? Pronto, quer ver quem vai fazer eu tomar esse café. E quando chegar no almoço, você olha a mesa assim e fala, não vou comer. Pronto. Não come. E na hora da janta, né? Enche o peito. Acabou. Não vou jantar. Engraçado que nesse dia, era assim, eu chegava da casa da Lázaro, pão de queijo, chega tá, tinha saído do forno na hora. E a Lázaro, eu falei, ô Lázaro, esse pão de queijo eu não vou comer não. Aí ela já sabia. Interessante que quando você está de jejum, tem gente que está de jejum e fica igual o Pato Donaldo quando leva uma pizza, né? A pessoa fala, estou sem comer hoje. Aí vai na casa de um, vai na casa do outro. Hoje eu não estou comendo. Não, não é assim não. Você está de jejum, você trabalha normal, faz a barba, toma banho. Certo? Tem gente que não faz nada. Não toma, deixa a barba crescer. É, fica aquela tristeza danada. Você, ninguém pode nem perceber que você está de jejum. Sai de casa em casa falando que está fazendo jejum. Não. Exatamente para contrariar. Você chega e é engraçado que nesse dia tudo é oferecido para você. Liga para você, ó, nós estamos assando uma carne aqui e tal. Você diz que não pode, hoje eu não posso ir. Não precisa ficar explicando muito não, não é? Só diz que você não pode ir lá comer a carne. Depois, interessante, outro detalhe importante, quando eu estava fazendo jejum, às vezes a meu chamava para ir no supermercado. Rapaz, mas o que você compra? Você fica bom para comprar. Você quer mais isso, você quer mais isso. Você põe no carrinho que você fica pensando no dia seguinte. Você fica pensando no dia seguinte. No dia seguinte eu vou. Né? Até nisso, você precisa também ter domínio. Chegar no supermercado, deixar fazer a compra normal, tranquilo, sem. Experimenta fazer jejum. Para ver como está a sua carne. Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Né? Pega esse versículo, sublinha ele aí, ó. Passa um vermelhinho por cima dele aí. Vamos ler de novo? Vamos? Ou a igreja de hoje não precisa jejuar mais? A igreja de hoje não precisa jejuar mais? Olha, teve uma época que a igreja alcançou muitas vitórias importantes, a igreja fez muita coisa, mas foi a época que a igreja mais orou e jejuou. Todas as vezes que se encontrava um irmão, estava no segundo, terceiro dia de jejum. Foi uma época em que a igreja alcançou muita coisa. E hoje a igreja é muito carnal. A igreja é muito carnal. Ela não tem força para resistir nada. Ela não consegue dominar a língua. Não consegue ter domínio sobre nada da sua vontade. Por quê? Ela é uma igreja de festas. É uma igreja assim, de comer demais. É uma igreja de vestir sofisticado. É uma igreja muito fraca. Desculpa a sinceridade. É uma igreja que não tem força, não tem domínio sobre nada. Por quê? Porque ela, a carne está muito viva. A carne está muito viva. É uma igreja que ganha bem. É uma igreja. É uma igreja dos últimos tempos, né? É, como Deus falou lá na igreja de Laodiceia, que é a última era da igreja. Ela é uma igreja rica, é uma igreja que não precisa de nada, é uma igreja que tem tudo. Então, não é para quê? Jejuar para quê? Jejuar para quê? Às vezes a pessoa jejua para... Eu vou jejuar para conseguir um emprego, jejuar para conseguir um namorado, jejuar para conseguir uma coisa assim. É coisa difícil, né? Aí a pessoa jejua. Mas, na verdade, nós temos que jejuar pensando no pecado. Pensando em lutar contra o pecado, ter poder sobre a carne, ter força sobre o pecado. E quando você consegue, um dia, dois dias, três dias, assim, quando você puder fazer até por semana, por semana, um dia pelo menos por semana, um dia por semana é melhor que ômega 3. Um dia por semana, se você fizer um dia por semana. E assim, levanta, não come nada, só no café do dia seguinte. No café do dia seguinte. Como normal, no café do dia seguinte é o café normal. Como não, não se adoece. Né? Quer dizer, a pessoa quer tirar o atraso, aí adoece. A carne precisa ser fraca. A carne precisa de ser mortificada. A carne não pode ter domínio sobre o espírito. Engraçado que um luta contra o outro. O espírito contra a carne e a carne contra o espírito. O espírito, ele precisa ser mais forte do que a carne, do que o corpo, do que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência o apetite, todos esses prazeres da carne, eles são malignos. Malignos. Mas agora, estamos livres da lei. Por que eu estou livre da lei? Aí todo mundo quer ficar livre da lei. Não, isso é lei. Não, isso é lei. Todo mundo quer ficar livre da lei. Só não quer converter. Então, você está debaixo da lei, meu filho. Está debaixo da lei. Enquanto você não ficar livre da lei, você não é uma pessoa que pode usufruir da graça. Amém? Livra-se da lei. Livrando-se da carne. Livra-se da lei, livrando-se da carne. A carne não tem mais domínio sobre mim. Amém? A carne não tem mais domínio sobre mim. Você não tem mais ciúme. Eu tenho pessoas que é doente por tanto ciúme. Chega a doer-se por tanto ciúme. Então isso é o quê? Carne, né? Não tem aquele negócio que a gente fala, isso é carne. Isso não é carne. Isso é carne. Isso não é carne. Né? Você pegar um contrafilé, é o quê? Carne. Entendeu? Você sabe fazer a separação entre gato e galinha? Não tem diferença grande? Tem. Um gato, uma galinha. A galinha faz corococó e o gato mia. Né? Eu falei, lembro uma vez, que a gente falava assim, que você queria fazer a experiência, pega o gato, joga na parede. Se o gato miar, é gato. Ele não mudou de natureza. Pega o irmão. O irmão mia, apela, carne pura. Carne pura. Apela, mia, tem ciúme, não tem educação, não tem misericórdia, não tem compaixão, não faz nada para os outros, entendeu? Não abre as mãos, entendeu? Miserável, cego, etc. Carne pura. Carne. Tem inveja, é soberbo. Ué. Não é uma pessoa espiritual, é uma pessoa carnal. Todo mundo é carnal. E a carne só faz o que ela quer. A carne tem essa coisa. Ela só faz o que ela quer. Você queria perguntar? Sim, se você perceber, joga na parede. Joga o gato na parede. Miou? Então é gato ainda. Amém? Então, enquanto eu estiver na carne, e você vai perceber que você está na carne. Todo mundo sabe. Então presta atenção, ó. O que é carne? O que é carne? Carne, o que é? É apela. Só apela. É, tem inveja. Eu estou dando só as coisas assim principais. Que é, normalmente é apelar. O outro é inveja. O outro é, o que mais? Vaidade. Vaidade. O que mais? Ciúme. 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 O que mais? Conversa demais. Né? Na hora da reunião pode. Né? Não, na hora da reunião, der o microfone para você, normalmente a carne não fala nada, sabia? Na hora da reunião, você dá o microfone para ela, ela não fala nada, porque ela não gosta de falar na reunião. Ela gosta de falar um outro detalhe da carne. É outro detalhe da carne. Ela gosta de falar longe, fora, lá debaixo do tapete. Ela gosta de falar. Aqui, você dá o microfone para ela, ela não fala. Carne. O que mais? Hipocrisia. Hipocrisia, mas hipocrisia parece que ninguém entende bem o que é hipocrisia, não. Hipocrisia. Não, falar de hipocrisia, não. O que mais que é carne, Paulo Júnior? Hã? É, são todos os desejos. São toda malícia, malícia, malícia. Malícia é carne. Às vezes a pessoa critica, mas você não tem malícia, você é bobo. Então, quanto mais bobo, melhor. O filho de Deus é bobo. Ele não tem malícia. Os outros passam ele para trás com facilidade, mente para ele com facilidade. Engana ele com facilidade. Sabia disso? Por quê? Porque ele é bobo. Ele é ovelha. Ele é a ovelha, cabecinha baixa. Ela fica preocupada só com a grama ali, né? E a gente fica preocupado só com a palavra. Então, ali com a grama. A ovelha é assim, ela fica... né? Agora, o lobo... O lobo não, ele fica olhando por cima. O lobo, o bicho é completamente, a natureza do lobo e da ovelha são completamente diferentes. O lobo, ele é astuto, ele é violento, ele é esperto. O lobo é esperto. E o filho de Deus, a ovelha, ela é mansa, ela é humilde. Ela é mansa, ela é humilde. Todo mundo passa ela para trás. Ele não reclama. Jesus reclamava. Jesus não era manso. Jesus não era humilde. Jesus é o padrão de Deus. É o padrão estabelecido por Deus. É Jesus. Então, se você quiser ser manso, humilde, simples, puro, puro, não tem malícia. Esse é o padrão de Deus. E a carne, ela vai cada vez mais se fortalecendo. É interessante. E a carne é assim, quanto mais você alimenta a carne, mais força ela tem. Quanto mais você alimenta a carne, não é assim? Você não tem mais saúde, você não tem mais peso, você não tem mais estrutura, né? Você não vai lá, não malha, você não melhora a carne, não melhora a carne. Você faz ali a academia para melhorar o quê? A carne. E melhorando a carne, meu filho. Agora, faz jejum. Você vai melhorar o espírito. Faz orações. Você vai melhorar o espírito. Pega as escrituras para ler. Para buscar Deus. Para buscar o reino de Deus. Para buscar o conhecimento de Deus. Isso aí vai melhorar o espírito. Vai deixar você bobo. Quem quer ser bobo? Quem quer ser manso? Manso. Fulano é manso. Quem quer ser manso? Tá vendo? Ninguém quer. Agora você quer. Uma vez eu fui trabalhar na garagem do meu irmão. E aí eu comprei dois carros. Eu tinha um cobrinho e tal, eu juntei. Eu tinha um cobrinho na época. Fui trabalhar na garagem do meu irmão. Aí cheguei e comprei dois carros. Adivinha quanto eu ganhei nos carros? Tomei prejuízo nos dois carros que eu comprei. E o Duval falou para mim, ó, você pode largar de mão que isso aqui você não presta, não. Para isso aqui você não presta, não. Não presta. Não presta. Ué, você tem que falar a verdade. Começando por aí. Como é que você vai vender carro? Falando a verdade. Né? Toda pessoa que vai, na hora de comprar, como é que você compra um carro? Desfazendo do carro do outro, colocando defeito no carro do outro, entendeu? Tentando passar o outro para trás, e passa o outro para trás, e quando você consegue passar, você vira umas costas, você fica feliz. Hoje eu fiz um negócio bom. Larguei o fulano conversando sozinho. Amém? Eu fiz um negócio bom. Pode ir um irmão que o garageiro não perdoa. Pode ir a mãe dele que o garageiro não perdoa. Garageiro, para ser garageiro, tem que ser assim. A lei do garageiro. Não tem a lei do marido? Tem a lei do garageiro. Amém? Tem algum garageiro aqui? Tem mais não, né? Tinha, né, Lucas? Concorda, Lucas? Não é assim mesmo? O garageiro, se a mãe dele for lá comprar um carro... Como é que é? É. E se ele for comprar um carro da mãe dele? É desse jeito. A carne é assim. A carne, ela é mentirosa, ela é egoísta, ela é, sabe, vaidosa. A carne é desse jeito. Então, versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo pecado, despertou em mim toda a concupiscência. Interessante que quando fala que não presta, aí que a gente quer. Concorda? Quando fala que não é bom, aí que a gente quer. A droga, por exemplo. O que a droga propaga que é uma beleza? E todo mundo sabe que a droga não presta. Você vê lá, a reportagem lá, não mostra a fisionomia da pessoa, mas sua voz está falando lá. Mas você não se arrepende por isso que você faz? Me arrependo. Mas você não sabia que não prestava? Sabia. Mas então por que que você está nessa situação? Aí ele vai dizer que é para vingar de alguma coisa, para revolta. Eu sou revoltado com a minha mãe, eu sou revoltado com meu pai, a minha mãe me abandonou. É sempre colocando culpa no outro. Isso aí também é carne. Sempre colocando, ela nunca assume a responsabilidade. Eu não sou capaz, eu não posso, eu não dou conta, né? A culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, e etc. Eu sou revoltado com a minha mãe, eu sou revoltado com meu pai, e etc. Eu entrei nessa, eu sabia que não prestava, e agora, como é que você faz? E agora eu não consigo sair. E você quer sair? Quero. Quer dizer, então você se lascou mesmo. Eu me lasquei. Porque eu quero sair e não consigo. Quantas pessoas já vieram aqui tentar tirar você? Muitas. Mas eu não consigo. Às vezes tem alguns que conseguem. Por que que se tem um que consegue, por que que os outros também não conseguem? Se tem um que consegue, todos também deveriam conseguir a mesma coisa. O que que falta? A carne dele é fraca. Ele não fez jejum. Ele não fez oração. Por que que Jesus era capaz de realmente ser forte? Porque Jesus fazia jejum, orações e súplicas. A quem o podia ajudar. Então, a pessoa não faz jejum, ele não descobre nem o que está errado. E ainda, por cima, fortalece a carne, dá força para a carne. Não, você está certo. Não, isso é força, dá força para a carne. Faz isso mesmo, amém? Tem mesmo é que roubar, tem mesmo é que fazer, tem mesmo, por isso é que está aumentando a criminalidade, aumentando essas coisas no mundo. Por quê? Porque o que está fortalecendo na terra cada vez mais? A carne ou o espírito? A carne. A carne está se fortalecendo. As próprias igrejas estão fortalecendo a carne. Está liberado. Bem, por quê? Porque eles, não, você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. Não, você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça. E fortalecendo a carne. Mentindo para as pessoas que elas estão debaixo da graça. Sem antes, nós mostramos aqui para vocês, eu não posso estar. Paulo diz claramente aqui, como é que eu posso estar debaixo da graça se eu ainda não morri para o mundo? Eu não morri para o mundo, eu não posso viver para Deus. Eu não morri para o mundo, eu não posso viver para Deus. Amém, gente? Não. Olha, se você não morrer para o mundo, você não pode viver para Deus. Eu não sei como que eu explico melhor isso aí. E outra coisa, não é porque você fica velho, não. Tem que ser novo. Novo. Quanto mais novo, melhor. Quanto mais novo você conseguir essa façanha de vencer o mundo, ou seja, só faz aquilo que você sabe que está certo, que pode, que deve fazer. Então você tem domínio sobre, é o Espírito que manda, você tem domínio. Não, eu não vou fazer isso porque isso não é correto. Eu não vou fazer isso porque isso não convém. Tudo posso. É isso que é bonito. Isso que é bonito. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu tenho domínio sobre tudo que eu faço, mas nem tudo me convém. Quantos não? Quantas vezes a gente tem que, às vezes, enjeitar o convite, a tentação que vem em cima da gente? Não, eu não posso fazer isso. Acabou. Eu não posso, isso eu não posso fazer mais. Chegar e desliga, né? Apaga, vira as costas para aquilo que for pecado. Para aquilo que você... O que é pecado? É você mesmo que vai dizer, porque você está debaixo da graça, você está vivendo pela fé, então julga você mesmo. A Bíblia diz assim, se você está debaixo da graça, não, se você está debaixo da lei, então você vai ter que verificar na lei, se pode, se não pode. Mas se você está debaixo da graça, pela fé, você mesmo é o responsável pelos seus atos. Você mesmo é que vai dizer, isso não convém. Isso não convém, amém? Isso não convém. Ou seja, tudo posso. Eu só não posso fazer o quê? Aquilo que eu entender que não convém. Aquilo que eu entender que me torna carnal e não espiritual. Aquilo que eu entender que me prejudica, me separa de Deus. Aquilo que vai roubar a minha fé. Aquilo que vai me lançar no inferno. Eu, quem vive pela fé, sabe, ele sabe muito bem o que pode e o que não pode. Porque ele é guiado, governado, dirigido por Deus. O Espírito Santo guia, dirige a pessoa. Amém? Vocês concordam? Concordam com isso? É. Não é difícil. É assim, ou é lei ou é fé. Ou é lei ou é fé. Parece que a fé é fácil. É muito mais difícil. A fé é muito mais difícil porque ela transfere a responsabilidade para nós. A fé. A lei não. A lei é seca. A lei é seca. A fé não. Cada um vai dar conta dos seus atos a Deus. Cada um vai responder por tudo que ele fez. E o julgamento da igreja que anda pela fé é agora. É agora. Você faz, o negócio estoura logo em seguida. Você faz, o negócio estoura logo em seguida. O julgamento da igreja que anda pela lei, tranquila, por quê? Porque ela vai ser julgada no juízo. Mas a igreja que anda pela fé, ela sofre agora. Por quê? Por que ela sofre agora? Porque se você está, como é que está escrito? Se você está sem correção, se você está sem teia, já não está sendo corrigido como filho. 10 ou 12. Hebreus 12:8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois, então, bastardos e não filhos. Então, muitos que pensam que estão vivendo pela fé. Por que que eles pensam que estão vivendo pela fé? Porque está sem... Então eles pensam que não, eu vivo pela fé, graças a Deus, aleluia, eu vivo pela fé. Deus nem liga para ele, está sem correção. Mas o pobre coitado do que vive pela fé, não pode, né? Então Jesus, os irmãos de Jesus que viviam pela fé, né? Queriam ir na festa, aí Jesus falou, pode, vocês vão para lá, eu vou depois, eu vou sozinho, depois eu vou, porque se eu estiver com vocês, vocês não vão concordar com o que eu faço, e eu não vou concordar com o que vocês fazem. Aí os irmãos eles foram, e Jesus depois foi. Aí o pessoal vai para a festa e Jesus vai discutir com os doutores lá sobre o reino de Deus, sobre as coisas de Deus e tal. É assim, amém? Você senta numa mesa, né, onde os passarinhos passam preto numa mesa, periquito outra mesa. O que mais? Anu branco. Noutra mesa. Pomba do bando, noutra mesa. É assim. Urubu. O que mais? Pardal, pombo. Né? Cada. É onde a coisa. Os pássaros de mesma plumagem andam juntos. Então, se nós estamos sem correção. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são participantes, então sois, então bastardos e não filhos. É isso que está escrito aqui. No capítulo 2 de Hebreus, no versículo 3, tem uma coisa interessante. Um detalhe da carne. Olha o detalhe da carne, importante. Muito importante o detalhe da carne. Qual? Está no versículo 3, Hebreus 10, 3. Qual é o detalhe importante aí? Mateus, qual é o detalhe aí importante? Hã? Você quer contar para nós aí? Hebreus 12, 3. Hebreus 12, 3. Hebreus 12, versículo 3. Detalhe importante da carne. Está aí nesse versículo. Quem vai dizer para mim qual é? Hã? Um detalhe importante demais da carne. Toda carne tem essa mania. Todo caboclo carnal tem essa mania. Qual? Hã? Versículo 12, responde para nós aí, filha. Só o detalhe. Contradizer. Todo caboclo carnal, ele reage. Todo caboclo carnal, ele contradiz, ele sabe isso, ele sabe aquilo, ele é não sei o quê, etc. Tal. todo sujeito carnal, ele não aceita o Evangelho. Ele não aceita a doutrina de Cristo. Ele é contradizente. Ele contradiz mesmo. Ele discute. Ele não aceita. Então, o que Jesus teve que fazer? Suportar as contradições dos pecadores. A igreja hoje também tem que fazer a mesma coisa. Suportar. Não é, suportar quer dizer resistir. Não anda pelo caminho dos pecadores. Não anda, não assenta na roda dos escarnecedores. Não aceita a contradição do pecador, porque senão você vai passar a ser igual a ele. Quem de mim se alimenta, passa a ser igual a mim. E o pecador, ele tem essa mania. Ele tem essa mania. Então, é uma das características que você vai observar no pecador, é exatamente a facilidade que ele tem. Ele nunca que ele está de acordo. Sempre ele tem uma coisa para contradizer, um negócio para falar, e etc. Você está falando uma coisa, ele está armando outra lá para poder falar com você. Você está falando... Aí, sabe o que eu faço? Cala a boca. Fica calado. E deixa ele falar até ele cansar. Amém? O sábio escuta. E o bobo fala. O sábio escuta. O tolo conversa. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Porque enfraquece você. Você que estava conseguindo, às vezes, alcançar grandes coisas. Que estava vencendo muitos pecados. Deu ouvido ao pecador. Aceitou a contradição do pecador. Enfraqueceu. E começa então a desfalecer. Você começa a perder a sua vida e voltar. A porca volta a comer na lama. O cão volta a revolver no vômito. Ele perde a força. Ele perde tudo aquilo que ele tinha, ele perde. Amém? Jesus disse assim: guarda o que você tem, para que ninguém tome aquilo que você conquistou com tanta dificuldade. Mas você aceitou a contradição do pecador, você aceitou a conversa do ímpio. O ímpio não é aquele que está lá fora, não. O ímpio está aqui dentro. Amém? O ímpio não é aquele que está lá fora, não. O pessoal lá de fora não tem nada a ver com a gente aqui. A palavra de Deus é para nós. O Evangelho é para nós. Nós é que temos que... A luta é entre nós. Os pecadores... É aquele que ouviu, creu hoje, amanhã não crê mais. É aquele que ouviu, fez, depois resolveu não fazer mais. É aquele que começa bem, termina mal. Pecador é aquele que está contradizendo, reagindo. E você percebe o desfalecimento. O enfraquecimento espiritual dele. Amém? Amém. Para a gente finalizar, no versículo, no capítulo 7, Romanos, volta lá em Romanos. Versículo 18. capítulo 7, versículo 18. Eu sei que em mim,
Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum.
Então, por que eu preciso morrer? Por que eu preciso mortificar a minha carne? Por que eu preciso aniquilar isso? Porque eu sei que isso aqui não tem nada que presta. Eu sei que o meu pensamento é vão. As minhas atitudes são erradas. Então, em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. Não tem. E é por isso que o pecado explora a minha carne, porque sabe que não tem nada que presta na carne. Por isso que Deus crucificou a carne. Por isso que a gente faz jejum é para poder para agradar a carne ou crucificar a carne. A gente faz jejum é para poder, não é? Oração também a gente faz é para é contra a carne. A carne não quer oração não, a carne quer outras coisas. Então eu sei que em mim, isto é, na minha carne, eu preciso ter muito cuidado com a minha carne. Eu tenho que ter muito cuidado com a minha carne. Então eu não posso andar de acordo com a carne. Eu preciso andar de acordo com o Espírito. E andar de acordo com o Espírito é exatamente, Senhor, Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor, invoca o Senhor. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Eu preciso guia, dirigir. Eu preciso que o Senhor me dirija, que o Senhor me ensina. Dirija o meu coração. O Senhor, olha, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Ajuda, tem misericórdia de mim. Então, orações e súplicas, jejum, etc. Para ver se eu saio dessa prisão, dessa coisa que é a minha carne. Oração, se mais nada. Oração e jejum e súplica. Amém? Pedir a Deus. Orações é isso. Oração é isso. Pedir a Deus. Tem que orar muitas vezes por dia. Pedir a Deus. Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo. Não sei se está certo ou não sei se está errado. Eu peço ao Senhor que me livre do mal. Eu preciso viver, eu preciso trabalhar, eu preciso comer, eu preciso, né, me casar, eu preciso fazer. Mas eu preciso de muita oração para não casar mal. Eu preciso de muita, muita oração para não comer errado, não comer muito, não comer, né? Eu preciso de muita oração para que Deus me livre do mal, do mal. O que nos salva é isso. Todo aquele que invocar o Senhor, para quem invocamos a Deus? Para pedir ajuda. Nós invocamos ao Senhor para que Ele nos ajude. Ensina, Senhor, o caminho que eu tenho que andar. Porque, olha, eu não quero saber da lei, não. Ó, se eu for olhar para a lei, eu vou me enlouquecer. Eu preciso do Senhor. Guiar, dirigir, ensinar. Né? Se eu sentir que está precisando de fazer uma coisinha a mais, faz. Você precisa fazer um jejum, faz um jejum. O que custa ficar um dia sem comer? Fazer morrer a sua natureza terrena. Vai lá, pega um cadeado, amarra assim, põe o cadeado. Põe o cadeado, deixa passar a novela. A hora que passar a novela, você... Né? Primeiro, não pode ficar com a chave. Se você ficar com a chave na mão, você é tentado a abrir o cadeado. Vem o diabo, vem na sua cabeça assim e fala para você assim: ah, isso é lei, meu filho. Isso é lei. Ó. tem negócio disso não. Você tem que bater o cadeado, jogar a chave fora do alcance, depois você chama, mãe, pai, vem me soltar aqui, vem me liberar aqui, vem soltar. Eu estou falando novela, mas é tudo, é tudo. Se você pensar, se você puder, amém? Faz um esforço, faz um esforço. Por isso que o reino de Deus ele é alcançado de que jeito? O que, que é reino de Deus? É a lei governando ou é o Espírito governando? É o Espírito governando. Eu quero, mas eu não posso. Eu quero, querer, eu quero. Pensa que eu não quero, não, que eu quero. Mas eu não posso. Eu não posso. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Deu para entender, gente? Deu, Fernando? Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Você concorda que é mais fácil viver pela fé? Ou é mais difícil? É mais difícil ou mais fácil? É mais difícil ou mais fácil viver pela fé? O que, que você acha, Carlinhos? Hã? Quem acha que é mais difícil? Levanta a mão. Atenção, todo mundo quer uma pergunta boa aqui, fazendo uma enquete aqui. Quem acha que é mais difícil viver pela fé? Levanta a mão. Quem acha que é mais fácil viver pela fé? É. Tem gente que acha que é mais fácil viver pela fé. Eu acho muito difícil. Eu, sinceramente... Eu vou provar para você que é mais difícil. Vê aqui agora. Falou aqui agora. Jesus disse, largo e espaçoso é o caminho, estreito e apertado é o caminho de quem anda pela fé. Amém? Estreito e apertado. É o caminho de quem anda pela fé. A responsabilidade, é claro, gente. A coisa vem pra gente. Jesus falou assim, faz do jeito que você achar melhor. Faz conforme a sua fé. Por que não julga você mesmo o que é certo, o que é errado? É muito mais difícil. Não, Dá? Nossa, o trem vem pra cima da cabeça, né? Vim para cima da cabeça da gente, assim, ó. Por isso é que é bom você andar com Deus, porque você, Senhor, tranquilo, Senhor, olha, tá aí, em nome de Jesus, não faço mais. Amém? Eu lembro muitas lutas que eu tive para poder vencer algumas coisas que foram difíceis de sair. Deus disse que nós seríamos, a gente não para de falar, né? Deus disse que nós seríamos purificados como se purifica o ouro e a prata. Aí o Silvano estava explicando para nós na época, a Rosa, mas o Silvano, que o ouro, para ser purificado, ele precisa de ser colocado no fogo. O fogo simboliza, então, às vezes, o sofrimento. Aí muito fogo no ouro, o ouro derrete. Aí você acha... Quando o ouro derrete, você tira ali a impureza. Arranca dali do ouro a impureza com facilidade, não é assim? Mas o ouro tem que estar derretido. Depois o ouro volta ao normal sem a impureza. É a purificação da gente. É o sofrimento, a dificuldade, é que nos levam a enxergar os erros, os defeitos, as impurezas da nossa vida. Os filhos de Deus precisam passar essas dificuldadezinhas, não são muito grandes, dificuldadezinhas, para a gente perceber que precisa ficar livre, precisa ser livre, como um passarinho. Tem essa música ou não? Livre como um passarinho, tem? Amém. Amém, Senhor, nós te agradecemos, Jesus. Seria até uma contradição agradecer o Senhor pelo Evangelho, quando o Evangelho exige de nós uma coisa tão difícil, Senhor, que é a rejeição da carne. O Evangelho exige de nós a morte, para que nós possamos viver uma outra vida. E essa vida que o Senhor nos oferece, aparentemente nos assusta, aparentemente ela é ruim, mas depois que nós alcançamos, nós não queremos voltar nunca mais para a lama. Depois que nós alcançamos a vitória, depois que nós alcançamos a libertação do pecado, por que desejar voltar para o lugar de onde nós saímos, para o lugar onde nós sentíamos que não era o nosso lugar? E hoje nós estamos no céu, né? Hoje nós estamos ao lado do Senhor, na mesa do Senhor. Hoje nós estamos com Deus. Hoje nós conversamos com Deus. Nós estávamos no mundo sem Deus. Hoje nós estamos com Deus. Hoje nós somos guiados por Deus, dirigidos por Deus, novas criaturas com esperança, esperança de um novo céu, de uma nova terra, com esperança de uma vida eterna. Hoje nós somos novas criaturas, novo homem, criado por Deus. Obrigado, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a entender isso com mais facilidade. Nos ajuda a compreender e procurar realmente ser espiritual o mais rápido possível, não permitindo assim que a carne leve vantagem sobre nós, não permitindo que o pecado leve vantagem sobre nós, que o inimigo vença, aproveitando das nossas fraquezas, e às vezes aproveitando das nossas dificuldades, o inimigo leva vantagem sobre nós. Graças ao nosso Deus que nos dá a vitória. É graça ao Senhor que nos dá a vitória. Graça ao Senhor que nos renova, que nos dá força, que nos dá entendimento. Graças te damos, Pai, por tua bondade, pela misericórdia, pela salvação. E todas as vezes que nós invocamos o Senhor nos ajuda. O Senhor nos ajuda. Amém. Aleluia.
Pra que se preocupar com o que acontecerá? Se Senhor à frente está.
Para que temer,
para que chorar?
Pois se o Senhor mandar sobre as águas, eu vou mandar.
Amém, amém.
Para que se preocupar com o que acontecerá, se o Senhor à frente está? Para que temer, para que chorar, pois se o Senhor vai mandar, sobre as águas eu vou andar. Quero viver como um passarinho, quero morar no seu ninho, livre, triste, sem medo de voar.
Amém, amém.
De onde vim, pra onde vou, só Deus sabe quem eu sou. É pra Ele que entrego meu louvor.
Amém, todo mundo.
Quero viver como um passarinho, quero morar no seu ninho, livre, sem medo de voar.
Pra onde for, só Deus sabe quem eu sou. É pra Ele que entrego meu louvor.
Pra quê? Pra que se preocupar?
Amém,
com o que
amém
acontecerá, se o Senhor à frente está? Pra que temer, pra que chorar? Pois se o Senhor mandar, sobre as águas eu vou andar.
Amém, amém, agora!
Quero viver como um passarinho,
quero voar no seu ninho, livre e sem medo de voar.
Pra onde vou, só Deus sabe quem eu sou. É pra Ele que entrego meu louvor.
Quero viver como um passarinho,
quero viver como um passarinho,
livre,
quero
sem medo, sem medo de voar.
Livre, sem medo de voar.
Amém, amém.
Vim
pra onde for, só Deus sabe quem eu sou.
É pra Ele que entrego meu louvor.
Quero viver
como passarinho, quero voar no seu ninho, livre, sem medo de voar. Para onde for, só Deus sabe quem eu sou. É pra Ele que entrego meu louvor.
Mais uma vez, mais uma vez.
Quero viver como um passarinho, quero morar no seu ninho, livre, livre, sem medo de voar. Pra onde vou, só Deus sabe quem eu sou. É pra Ele que entrego meu louvor.
Só os instrumentos bem baixinho ainda, certas palmas. Eu queria que você, ao cantar, desejasse realmente essa liberdade. Imagina o seu Deus, o seu Senhor Jesus Cristo. Como Ele era uma pessoa livre. como ele era uma pessoa liberta. Mas ele era realmente livre. O inimigo não tinha poder sobre ele. E ao cantarmos, ao desejarmos essa liberdade, nós temos que pensar. Em ficarmos livres deste inimigo, deste espírito maligno, que quer ter domínio, que insiste em ter domínio sobre nós. E nós precisamos ser livres. Nós precisamos ser livres de tal forma que nós saibamos fazer, saibamos separar o bem do mal. Nós saibamos separar o justo do injusto, a luz das trevas. Isso é que é ser livre. Livre é aquele que sabe discernir o bem do mal. Uma pessoa que sabe discernir o bem do mal, ela é livre. Ela sabe rejeitar uma coisa e se apegar à outra. Graças a Deus por essa liberdade, né? Graças a Deus por esse livramento que Deus nos deu. Abriu os nossos olhos e nos fez entender essas coisas. Bem? Essas coisas. Só Deus sabe quanto eu quero ser livre. Livre, andar sem medo. Sem medo. Amém? Mais uma vez, rapidinho.
Viver como passarinho, quero morar no seu ninho,
na casa de Deus.
Livre,
sem medo.
Sem medo de
amém,
voar.
Amém. Aleluia.
De
aleluia.
Onde vim, pra onde vou,
só Deus sabe quem eu sou. É pra Ele que entrego o meu louvor. É pra Ele que entrego o meu louvor. É pra Ele que entrego o meu louvor.
Amém. Amém. Abraço, seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Bem?